Doutor Ronaldo Passos da Silva conosco nesta manhã. Doutor, bom dia.
Bom dia. É um prazer estar de volta aí para conversar com os ouvintes da rádio e informar sobre as doenças do coração.
Do coração. E já vamos começar com uma pergunta de ouvinte. Olá, tenho 47 anos e estou sentindo dores no peito e muita dor de cabeça. Eu fumo muito. Isso poderia ser algum problema cardiovascular?
Pode. As dores no peito, né, para a idade de 47 anos, é uma idade que tem que ter um cuidado já, né? Se recomenda que se faça o primeiro check-up já entre 30 e 35 anos, no máximo, que se faça o primeiro check-up. Então, 47 anos já é uma idade que estaria nenhum risco, não quer dizer que a pessoa tenha um problema, mas então, fuma, também já é um outro fator, né? E dor no peito, a gente sempre tem que pesquisar, investigar, fazer exames. Porque, às vezes, as dores no peito podem ser de origem cardíaca, mas pode ser de origem, às vezes, do estômago, pode ser de origem pulmonar, pode ser de origem até muscular. Então, no consultório cardiológico, a gente vai fazer um eletrocardiograma, e se o paciente tem condições, a gente também sempre faz o exame da esteira. E no exame da esteira, a gente vai estimular o paciente a fazer um esforço maior, e durante esse esforço vai se ver no computador como é que está o coração, se tem algum indício de entupimento. Então, são fatores que tem. Ó. Tem a idade, que já tem que ter um cuidado especial, e o cigarro, que é um fator de risco para o coração. Então, tem que se cuidar, tem que se avaliar, fazer um check-up.
Ok, doutor. Minha pressão fica em média 13 por 9. Nesse caso, posso ser considerado hipertenso ou não?
O limite da pressão, que é considerado normal, é 14 por 9. O ideal é aquela pressão 12 por 8, né, que existe uma campanha até nacional em TV, que a gente vê bastante. Mas existe uma tolerância, que o máximo é 14 por 9. Então, a pessoa 13 por 9 ainda está dentro do limite. Mas já é uma pressão que tem que ter um cuidado, fazer uma verificação dessa pressão mais regularmente, né, uma vez por semana, pelo menos, ou duas vezes por semana. Se já tem histórico na família, tem que ter um cuidado maior, né, que a questão genética na hipertensão é um fator importante, né? Então, 13 por 9 não é hipertenso, mas tem que estar atento, porque pode ser que a pressão pode começar a subir.
Doutor, aos olhos da cardiologia, né, quando é que começa a terceira idade e quando é que ela precisa de cuidados mais especiais?
Na verdade, assim, a terceira idade a gente considera, pela Organização Mundial da Saúde, a partir dos 60 anos, né? Mas, assim, as doenças do coração, a doença mais comum, que é um infarto, que é aquela doença de aterosclerose, que se deposita gorduras nos vasos, elas vão surgindo com a idade. Então, a partir dos 35 anos... existem casos de infartos em pessoas jovens, 35, 39 anos, 40 anos, né? Então, a partir dessa idade, 35 anos, tem que ser feito um check-up, uma avaliação, né? Principalmente se tem histórico na família, se a pessoa fuma, se a pessoa tem pressão alta, se ela tem diabetes, se tem colesterol. Então, esses fatores de risco, somando, eles vão causar uma obstrução nos vasos do coração no futuro. Então, tem que ter cuidado, né? A partir dos 35 anos é recomendável que se faça um check-up, né? Então, não existe assim uma idade chave, assim, que é o risco maior. Não, a cada ano que passa, existe um risco que vai aumentando também de a pessoa ter infarto, de ter um AVC, né? Então, a cada ano esse risco aumenta.
Pergunta de ouvinte pelo WhatsApp. Bom dia, tenho 62 anos, eu tenho arritmia. Eu preciso fazer uma cirurgia? Isso tem problema? A pessoa pergunta relacionando aqui por causa da anestesia.
Isso,
Ela fala arritmia, que tem, né?
Arritmia tem arritmias benignas e arritmias malignas. Tem arritmias que tem que se tomar medicação, né? Então, esse paciente especialmente que vai fazer uma cirurgia, o ideal é fazer uma avaliação cardiológica, porque durante a avaliação, na consulta, no eletrocardiograma, vai se avaliar essa questão da arritmia, se ele está tomando medicação adequadamente ou não, se precisa medicação antes do procedimento cirúrgico que ele vai fazer ou não. Então, esse paciente, provavelmente, até o cirurgião que vai fazer a cirurgia, em geral, os cirurgiões perdem uma avaliação nesses casos, porque tem que se avaliar bem essa questão da arritmia e da medicação que está usando.
Gostaria de saber, com o doutor, por que o coração acelera e aí dá muita fraqueza? E também eu tenho dor no peito. Não sou fumante, também não bebo. Estou acima do peso ideal, sou hipertensa. Obrigado, tenho 40 anos.
A questão do coração acelerar é essa questão da arritmia. Pode ser uma arritmia, né, que ela tenha, né, é uma pessoa jovem, 40 anos, mas já tem uma hipertensão. Então a hipertensão, ela já sobrecarrega o coração. Então a aceleração pode ser por causa da pressão, que não esteja bem controlada. Pode ser uma arritmia que ela tenha junto a esse fator da hipertensão, né? E às vezes a aceleração pode ser uma aceleração normal, uma aceleração por uma ansiedade que a pessoa tenha. Então tem que ser avaliado, né? É importante fazer uma avaliação. Hoje em dia tem um exame específico que se faz para avaliar as arritmias, que é essa aceleração que às vezes a pessoa sente uma aceleração em casa e aí chega no hospital para fazer um eletro, que teve a sensação em casa, chega no hospital e não tenha, e o coração está batendo normal. Aí ela volta para casa. E aí daqui uma semana...
Fica mentindo, né, doutor?
Isso, aí ela acha que... ela sente assim que as enfermeiras acham que estão mentindo, né, quando chega no pronto-socorro. Daí daqui uma semana acontece de novo. Então a pessoa sente em casa, vai para o hospital, ou sente no trabalho, vai para o hospital, chega no hospital, dá normal o eletro. Porque essas arritmias, às vezes, elas são momentâneas, né? Elas são, a gente chama de esporádicas, elas acontecem por um minuto, por dois minutos, tem alguns, às vezes duram 30 minutos, uma hora, que fica com o coração batendo de forma irregular. Então, nesses casos aí que o coração fica batendo por mais tempo, às vezes a pessoa chega no hospital e se identifica o problema. E às vezes não. Então, tem um exame específico para ver isso, que é o exame do Holter, que ele avalia o coração 24 horas, a pessoa vai com uma monitorização para casa ou para o trabalho, 24 horas, e aí vai se identificar essa aceleração, se é uma aceleração fora do normal ou se é uma aceleração do estresse do dia a dia, da ansiedade. Que também,
chama Holter.
Isso, é um exame chamado Holter para avaliar essa questão da arritmia.
Olha aqui mais uma pergunta ainda sobre pressão. E se for 7 por 11, eu acho que seria 11 por 7, né? Tem problema? Eu tenho 56 anos.
Não, é uma pressão ótima. Ótima, a pressão... abaixo de 14 por 9 é considerado normal. Se ela está 13 por 8, 12 por 8, 11 por 7, 10 por 6, é normal. A pressão, ela é... Quanto mais baixa ela tiver, é melhor para o coração. Só que tem momentos que algumas pessoas, quando a pressão fica muito baixa, sentem tontura, sentem sonolência, sentem uma fraqueza, né? Mas isso não vai causar um problema no coração, a pressão estando baixa, certo?
Olha, doutor, as perguntas que fizemos aqui, elencamos para o programa, estão ficando de lado, viu? Porque as perguntas que eu faço aqui são todas vindas, pelo WhatsApp. Doutor, eu infartei aos 47 anos, fiz safena, fiz mamária, hoje faço controle da pressão e mantenho o tratamento cardio. Isso impede de fazer atividades físicas como academia, zumba, andar de bike, essas coisas?
Não impede, não impede. Só tem que ser avaliado bem se o paciente faz a avaliação regular no cardiologista, está bem acompanhada, mas não impede. A atividade física é sempre importante fazer.
É interessante evitar de subir a serra de
bicicleta. Não vai, né? fazer uma atividade
extrema. Tem que ter equilíbrio, né, doutor?
Não vai fazer uma atividade extrema. Não vai correr uma maratona de repente, não vai fazer uma subir a serra, exatamente. Então, mas a atividade física, com certeza, sempre vai ajudar. Sempre vai ajudar.
Até porque com 47 anos também já tem que começar a limitar algumas coisas.
Algumas, né? Coisas não tem mais 18, né? Digamos assim, não tem mais 18.
Doutor, eu li em algum lugar que a castanha do Pará tem um óleo benéfico para o coração. Isso é verdade? Eu mastigo sementes de castanha de vez em quando, duas por dia. Faz bem isso?
Faz bem. Tem uns óleos... monoinsaturados, né, e poliinsaturados, que fazem bem, né, o ômega 3, o ômega 6, eles ajudam, né, na questão de limpar os vasos, essa gordura, ela ajuda a limpar os vasos, não é uma gordura ruim, é uma gordura boa. Só que ela é calórica também, então não pode se usar muito, né, não pode se comer um pote por dia.
Duas assim, por dia não tem problema.
Duas por dia tá uma dose ideal.
É uma coisa sem graça, viu, gente? Não tem gosto nenhum.
Castanha
do Pará é o tipo de produto que não tem gosto nenhum.
Mas tem óleo, é benéfico, né?
Exatamente.
É benéfico.
Vamos às perguntas aqui do programa. Estamos hoje conversando com o Dr. Ronaldo Passos da Silva, cardiologista. Uma pergunta interessante, vou fazer ainda na linha da castanha. Doutor, quais são os alimentos que comprovadamente fazem bem para o coração?
Bom, tem essas oleaginosas que a gente chama, tem a castanha, tem a amêndoa, né? Até o amendoim também tem, só que o amendoim ainda é um pouco mais calórico, tem que ter cuidado, né? Outros alimentos assim naturais, tem a cebola, que também ajuda, né? A maçã, tem, uhum, um componente ali na maçã muito importante que ajuda também a proteger o coração. Na uva também tem, então aí entra a questão do suco de uva natural ou vinho, né, em doses pequenas, também é benéfico para o coração. Uhum. Então tem alguns alimentos que ajudam, né? Não são remédios, mas são alimentos que têm a sua dose de benefício, né, no uso, né? Se usar regularmente, moderadamente, isso traz um benefício.
Ok. Os anti-inflamatórios, eles aumentam a pressão arterial, doutor?
O anti-inflamatório, ele quando usado assim por muitos dias, ele pode atingir o rim e, por consequência, aumentar a pressão, né? Então, os anti-inflamatórios, a pessoa que é hipertensa tem que ter um cuidado com os anti-inflamatórios, porque os anti-inflamatórios são as medicações mais usadas hoje em dia na população, né? Que a pessoa chega na farmácia, é fácil comprar, não precisa da receita, né? A pessoa sente uma dor, vai lá, pede um remédio, e o anti-inflamatório é uma medicação mais usada hoje em dia. E ela tem os seus riscos, né? De aumentar a pressão, de atingir o rim, né? Tem pacientes que, às vezes, que por usar anti-inflamatórios, às vezes tiveram uma lesão renal e acabaram parando em diálise, né? São casos raros, mas acontecem, né? Então, o anti-inflamatório tem que ter um cuidado. Não pode se usar indiscriminadamente, assim, usar sempre, porque tem que ter um cuidado especial.
Senhor Pedro Fortunato identificou-se, a gente fala o nome sem problema. Ele disse o seguinte: minha mãe trocou a válvula do coração há um ano e passou 30 dias na UTI devido a uma complicação em sua recuperação. É verdade que ela precisará trocar novamente a válvula em alguns anos?
É, depende da válvula. Tem a válvula biológica, que é uma válvula de porco, válvula de boi, e tem a válvula metálica. As válvulas biológicas, elas duram menos tempo, né? Mais ou menos 8 a 10 anos, essa é a média, né? Tem pacientes que vivem mais com essa válvula. E a válvula mecânica, em geral, não precisa. A válvula mecânica, em geral, não precisa fazer uma troca, a não ser que ela tenha algum problema ou tenha alguma infecção na válvula que impeça o funcionamento dela normal, né? Então, tem esses dois tipos de válvulas. A biológica, ela tem uma durabilidade menor, e a mecânica, em geral, se troca essa para a válvula mecânica e dura mais tempo, né?
Mais uma pergunta vindo agora pelo telefone. A pessoa tem 54 anos, tem uma vida muito estressante, muito nervosa. Ela sente bastante dor de cabeça e enjoo. O nervosismo e o estresse pode baixar a pressão?
Pode. Tem pessoas que às vezes podem ter aumento da pressão, né, com picos emocionais, e às vezes a pressão pode cair também por pico emocional. A pressão ela é muito variável, né? Então cada pessoa responde de um jeito, cada organismo responde de um jeito a uma situação, né? Tem pessoas que às vezes desmaiam por efeitos, às vezes, emocionais, né? E por às vezes por um susto, por uma notícia, né? Então, às vezes, a pessoa pode ter uma queda de pressão, tanto de fundo emocional também.
As pessoas devem ser confidentes com o coração, né, doutor? Não podemos trair o coração. Agora, tem casos que o coração também nos trai, né?
É, tem que, na verdade, para o coração nos trair, a gente tem que acompanhar, né? Tem que, o ideal é fazer seus check-ups, né?
É o introito para a próxima pergunta, né, doutor?
Ontem, até por sinal, eu fui dar uma palestra também na PAI em Orleans e comentei isso, a questão dos check-ups, né? E estava falando com os pais, os alunos, os professores. O check-up é importante porque, assim, ó, a gente faz um check-up num ano, se faz todos os exames necessários. Se a pessoa não fizer o check-up no ano que vem, isso vai se perdendo, esse valor, porque a gente pode, de um ano para o outro, a gente já identifica um problema. E às vezes a pessoa faz por exemplo, ela fala, eu fiz uma esteira, às vezes o pessoal comenta no consultório, eu fiz uma esteira já faz 10 anos, estava tudo bem, mas faz 10 anos, é muito tempo, né? Então, se a pessoa fizer regularmente, uma vez por ano, um exame que a gente faz num ano e faz no outro ano, a gente já identifica alguma diferença. E aí, se tem uma diferença, às vezes a gente pode identificar que precisa fazer mais algum exame ou partir para um cateterismo, para prevenir que a pessoa tenha um problema. Então, essa questão do acompanhamento, né? Eu dei o exemplo também ontem, só complementando, eu dei o exemplo da questão da mamografia, né? Hoje em dia, toda mulher sabe que a mamografia tem que ser feita uma vez por ano. Por quê? Né? Porque a mamografia vai avaliar uma questão. Daqui um ano, né, se ela fizer, se aparecer algum nódulozinho diferente, já se identifica.
Até porque em um ano o nosso corpo sofre muitos processos muito, alimentares e químicos.
Isso,
e químicos,
muito,
né?
muito, muda muito. Né? Então, essa comparação que eu fiz com a mamografia, o pessoal entendeu bem, né? Porque assim, a mamografia se faz todo ano, toda mulher sabe que é importante fazer. Né? Porque se alguma coisa mudar de um ano ali, já se identificou. No coração também é a mesma coisa. Se a pessoa fizer um check-up anual, se alguma coisa mudar, a gente já identifica.
Pergunta: doutor, gostaria de saber se o infarto fulminante não precisa estar relacionado, aliado com pressão alta.
Não, o infarto fulminante é assim. O infarto é uma doença que ocorre por obstrução no vaso. Então existe uma série de fatores para causar essa obstrução, que é o cigarro, que é a pressão alta, que é a diabetes, o colesterol, que é o sedentarismo, a obesidade. Todos esses fatores vão contribuir para causar essa obstrução. Então, às vezes, a pessoa pode ter uma pressão normal e pode ter um infarto, mas ela tinha colesterol alto, ela fumava, né, estava acima do peso. Então, não quer dizer que toda pessoa que seja hipertensa vai ter um infarto. Não. Tem pessoas que não têm pressão alta, mas têm outros problemas. Né? Tem diabetes. Né? Então, a diabetes é um fator muito importante que a gente sabe que a diabetes ela vai causar lesões nos vasos pequenos. Então, a diabetes é um fator muito importante, tem que ser cuidado, porque o diabético, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter um problema ou de coração, ou no cérebro, ou no rim. São os problemas que o diabético vai apresentar no final da vida.
A ouvinte de Cocal do Sul, Luísa Meregon, pergunta: qual é a incidência de infarto em crianças?
Infarto em criança por doença assim que a gente chama aterosclerótica, essa de gordura, isso não acontece. Acontece, assim, as mortes súbitas que a gente chama em criança, em geral acontece por uma cardiopatia congênita, ou ela tem alguma má formação desde nascença, quando nasceu, ou ela tem uma arritmia grave e às vezes não sabe, né? Então, o infarto esse que acontece no adulto não é a mesma situação que acontece nas mortes prematuras de crianças. Então, é outra patologia, são outras doenças, né? Então, não acontece o infarto por entupimento do vaso. Acontece o infarto, a morte súbita na criança por outro problema, não é o mesmo.
Por que que se diz que frutas e verduras vermelhas são boas para o coração, doutor?
Isso, porque elas têm uma substância, né, nas frutas vermelhas, verduras, que é o resveratrol, né, é uma substância que
é o mesmo benéfica. Que existe também na uva.
Exatamente, é o mesmo que existe na uva, na maçã, né, nas frutas vermelhas em geral, né, tem
pimentão vermelho,
pimentão,
tomate vermelho,
tem. Então todas essas substâncias, alimentos vermelhos têm uma substância que ela é protetora do coração.
Ok. Doutor, dormência nos braços é sinal de problema também?
Não quer dizer também. Pode ser que seja, às vezes, uma alteração na circulação, quando a pressão oscila, pode dar dormência, mas pode ser um problema reumático, pode ser um problema da coluna, né? Então não quer dizer que seja problema do coração.
No lado direito, lado esquerdo, tem alguma alteração?
Também não, é diferente. Às vezes a pessoa pode ter um infarto e pode ter dor no ombro direito. Já aconteceu comigo um paciente que chegou no consultório com uma dor no ombro direito muito forte, né, e a gente fez o eletro e era um infarto, né? Então, às vezes, nem sempre o infarto dá do lado esquerdo. A pessoa pode ter sintomas do lado direito também.
Males do coração são hereditários?
O fator hereditário, ele é um fator importante, né? Então, se já tem na família infarto, já tem derrame, pressão alta, a pessoa, os filhos, os irmãos, né, tem que ter um cuidado especial. Não quer dizer que toda a família vai ter a mesma doença, né? Mas se já teve infarto, pai, mãe, irmãos, a pessoa tem que ter um cuidado especial, redobrado, porque é um fator genético. O fator genético, ele é um fator importante. Mas tem os outros fatores, que tem que controlar a pressão, colesterol, diabetes, todos esses fatores que a gente comenta, são importantes. Se a pessoa cuidar bem, né, então ela vai ter menos chance de acontecer um infarto.
Tá certo. Olha, mais duas perguntas, porque daqui a pouco começa já a consulta a ser cobrada aqui, gente. Brincadeira, doutor. Pergunta que vem de Morro da Fumaça. Olha, eu fui ao cardiologista me queixando de uma pontada no coração, palpitação. Ela pediu o exame de sangue, né? Ele pediu, digo o doutor, né? E deu tudo normal, as taxas, mas às vezes ainda sinto essas batidas isoladas que o coração dá, né? Sem muita frequência. Isso pode ser um problema grave? Eu sempre entro em pânico quando sinto essa palpitação.
É, essa palpitação
uma arritmia,
pode ser uma arritmia. Então aí tem que se avaliar, além dos exames laboratoriais, tem que se fazer outros exames. Pode ser o exame do Holter, que eu comentei, né? Que ele vai avaliar nas 24 horas como é que está esse batimento do coração. Ou às vezes fazer um exame de esteira também, que daí vai avaliar no esforço como é que está o coração. Então, dependendo da cada situação do paciente, vai se ver qual é o melhor exame para seguir essa investigação.
Por que é que quem nunca bebeu e nem fumou morre de infarto fulminante? Aconteceu na minha família, sou do bairro Bom Jesus.
É, exatamente, é esse fator, né?
Já respondeu,
né? É uma série de fatores para acontecer um infarto, né? Então, todos esses problemas têm que ser controlados. A pessoa às vezes não fuma, mas tem uma pressão alta, ou às vezes ela tem diabetes, ou tem colesterol alto, né? Então, ou não faz atividade física, né? Ou está muito acima do peso. Então, são vários fatores que contribuem para o infarto, não é apenas um fator isolado. Né?
Doutor, válvula mitral, alguém pergunta sobre isso.
A válvula mitral é uma válvula do coração, né? Então,
ela escapa?
Ela, não, ela funciona... Para controlar a passagem do sangue, né? Uhum. Então ela tem que ter um bom funcionamento, senão ela pode estar mais dilatada ou pode estar mais fechada, e isso atrapalha o funcionamento do coração e às vezes pode inchar o coração por causa do problema na válvula. Então, um dos problemas de coração inchado que a gente vê no dia a dia, né, que o pessoal comenta, né, às vezes pode ser um problema na válvula.
Olha, legal, muito bom o papo, muito boa a conversa. Doutor, obrigado, não temos mais tempo, né? Mas a nossa entrevista foi muito boa. Sempre é muito boa, porque falar de coração, eu acho que interessa a todos, não é, doutor?
Sim, sim, é sempre importante, né? Infelizmente é a doença mais comum, né, no brasileiro e na população do mundo inteiro, né? É uma doença que atinge a maioria da população. Então é importante a gente informar o pessoal, se cuidar, se prevenir, né, se alimentar bem, praticar atividade física, né, isso é importante, que isso aí, se a pessoa fizer essas tiver um estilo de vida, uma qualidade de vida boa, ela vai ter uma vida mais longeva, vai viver mais, melhor.
Até onde vai o seu entendimento e conhecimento aqui de saúde na região relacionada a cardiologistas? A região tá bem servida, bem atendida de profissionais?
Olha, tem...
Tanto no particular quanto também no SUS?
Sim, sim, sim. Eu moro em Orleans, né? Atendo lá em Orleans, atendo pelo SUS lá, atendo no consultório. Aqui eu atendo no consultório, na sessão dos aposentados, né? E aqui a região, em situações mais extremas, situações mais complicadas, que a gente não tem como tratar nos hospitais aqui de Uruçanga ou de Orleans, a gente encaminha para Criciúma, que Criciúma se faz cateterismo, se faz cirurgia cardíaca. Então, a parte clínica, né, de consultórios, assim, de ambulatórios, que a gente chama, a gente tem condições de atender tranquilamente, né, aqui em Uruçanga, em Orleans. E as situações que se precisa cirurgia, a gente encaminha para Criciúma, que é uma cidade perto. Então, aqui é uma situação bem particular, que os pacientes estão bem servidos, assim, nessa parte de cardiologia.
Coisa boa. Só para fechar e dar um ponto para os nossos produtores de vinho, né? A pergunta é, um cálice de vinho todos os dias faz bem?
Faz bem, né? Então, também tem essa substância que ajuda no coração, né? Tem essa dose pequena, média, por dia, ela é benéfica, já foi comprovado, né? Tem pessoas que, às vezes, por algum motivo não podem usar o álcool, né, que pode, por alguma medicação que interfira, pode usar o suco de uva, né, que
e tem como o mesmo fica efeito. Melhor a refeição, né, doutor?
Fica bem.
Muito melhor, né?
Fica bem.
Muito obrigado mais uma vez, sucesso sempre, né, e até uma outra oportunidade.
Certo, eu que agradeço, é sempre prazer aí conversar sobre essas doenças e informar a população aí.
Um abraço, viu?